Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, muito obrigado ao Senhor por estarmos diante de Ti, falando, Senhor, sobre esse tema que é desafiador, falar sobre pós-modernismo, é algo que foge exatamente das Tuas premissas, da verdade do Teu Evangelho. Ó Senhor, que possamos entender o que é realmente a ideia desta temática e que possamos realmente, no meio de tantas coisas negativas e ruins, brilhar o Teu Evangelho, fazer que a luz da Tua Palavra realmente reine e, principalmente, Senhor, entendendo como o cinema e as mídias podem nos ajudar a compreender e a espalhar também a Tua Palavra. O Senhor, é isso que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, sou o pastor Bruno, tenho minha esposa, Natália, né, sou pastor da Igreja Batista do Cordeiro, nós trabalhamos lá na vontade, e nós servimos na Igreja Batista do Cordeiro, lá no bairro da Serrinha. Opa. E estamos aqui com esse desafio, né, falar sobre pós-modernismo e o Evangelho, né? Então, vamos tentar desvendar isso, e nós, claro que isso aqui é a temática geral do evento, mas nós temos aqui algo que é mais específico: pós-modernidade, evangelho e cinema. Será que dá para conjugar tudo isso? Será que dá para arrumar tudo isso? Bom, acreditamos que sim, infelizmente, né, essas coisas tem alguma ligação, não, porque realmente a premissa básica do evangelho com o pós-modernismo não tem uma ligação em si, porém o pós-modernismo ele tenta sugar o evangelho, ele tenta matar o evangelho. Então é isso que a gente tem que ter na mente. E usa várias ferramentas. Então tem usado a música, tem usado vários tipos de entretenimento e tem usado o cinema, tá? E a gente então tem que tentar entender essa lógica, tentar entender como essas coisas acontecem. Bom, talvez, vou falar uma coisa aqui. Opa, fique à vontade. Eu, quando era criança, assisti um VHS. Alguém sabe o que é um VHS? Não, sabe, né? Mas eu assisti tanto o VHS do Rei Leão. Chega, o bicho queimou, sei lá, deu tanto problema de tantas vezes assistir, porque era um filme que me atraía muito. Era um filme que, de algum modo, eu ali como criança, eu e meu irmão, a gente assistia, a gente entendia ali aquelas questões do filme. Era um filme bonito, parecia ter uma magia com aquela temática. Então, eu assistia, achava incrível, tá? E de fato, é um filme, apesar de não ser um filme cristão, mas tem valores e tem questões ali muito interessantes que dá para fazer pontes e conexões com o Evangelho. A gente já vai explicar mais sobre isso. Porém, eu quero usar isso aqui, né? Então, isso aqui 94, eu ainda era uma criança, passados mais ou menos 30 anos, o que é que está acontecendo agora? Nós temos, então, uma mudança. Nós somos uma nova geração, ou pelo menos no meio de uma transição de gerações, e a Disney, aquela mesma Disney, que fez o Rei Leão, talvez um dos melhores filmes e uma das melhores animações da história, pelo menos na minha opinião, mudou para isso. A Disney, ela passa então a fazer, né, uma animação para crianças, uma animação com temática homossexual, claro que não trata só sobre isso, mas é nitidamente, é muito claro que o homossexualismo está lá e é incentivado para as crianças. Então, muito estranho, graças a Deus, foi bom, graças a Deus não deu muito resultado, mas a empresa, ela produziu tentando passar isso para a audiência. Meio que o tiro saiu pela culatra, mas houve a tentativa. E o nosso ponto aqui é: por que se há essa tentativa? Por que que não insiste naquilo que tem dado certo por várias décadas? Na verdade, a Disney hoje é centenário. Há um século ela tem dado certo com um tipo de temática. De por que que essa temática muda? Então, nós estamos no meio de tudo isso, nós estamos sofrendo essas coisas, e por isso que a nossa palestra aqui é uma tentativa de responder isso. Como o pós-modernismo tem afetado a indústria cinematográfica e como os cristãos devem agir diante disso. Esse é o nosso desafio. Não sabemos se vamos trabalhar totalmente para resolver isso, mas a gente vai dar pelo menos premissas básicas para que a gente tenha um norte em cima disso, tá bom? Mas para iniciarmos, primeiro precisamos definir o que é cinema. A gente escuta e fala cinema, 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 mas o que é cinema? E aí, que local e tal, mas não, há algo diferente que a gente precisa então tratar. Mas antes de falar sobre isso, eu só quero falar deste versículo aqui, desses dois versículos, Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Olha o que é dito aqui: pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, né? Subsiste. Talvez você tenha compreendido aqui a ideia geral do que é que esse versículo está dizendo. Deus é o criador de tudo, a gente sabe disso. Porém, ele não somente é o criador de tudo, mas ele também é aquele onde todas as coisas devem convergir. Ou seja, tudo foi criado por meio dele, ele criou todas as coisas, mas também é tudo para ele. Se a gente perde essa linha, a gente vai cair em coisas muito esquisitas. Então, a pós-modernidade é exatamente uma tentativa de anular isso, de anular esse versículo. Dizer, não, nem todas as coisas foram criadas. Não, na verdade, as coisas nem foram criadas. Aconteceu um caos aí, aconteceu alguma coisa e nós estamos aqui. E na verdade, as coisas não precisam ir para o Senhor. E isso aqui é muito preocupante, certo? Mas o que nós estamos defendendo, né, nossa perspectiva, é que toda a criatividade, ela vem do Senhor. Nós só somos criativos porque antes Deus foi criativo. E Deus criou tudo, então nós simplesmente olhamos para a criação e criamos também. Porém, nós temos que estar atentos às armadilhas que querem enterrar estes princípios. Bom, agora, no sentido mais técnico, tentei pegar coisas que não eram muito técnicas, tá? Mas aqui é necessário só para a gente tentar definir o que é cinema. Bom, eu trouxe aqui uma explicação do Carlos Gerbasi, que é um escritor sobre cinema, e ele diz o seguinte: cinema é, antes de tudo, um processo que permite a realização de filmes. E aí ele então vai explicar o que é filmes. Vou chamar genericamente de filme qualquer sequência de imagens em movimento com som sincronizado que conta uma história. Então, cinema não é o local. É claro que o local é muito importante. O local é o local que a gente usa assim: vamos ver uma obra de arte, vamos ver uma escultura, vamos ver uma pintura. Você vai para o museu. Eu quero então escutar uma orquestra sinfônica. Eu vou lá para um local adequado, né? Então, vamos para o local que faz. Enfim, um local lá que você escuta, né? Eu esqueci o nome agora. Mas, enfim. Você então vai para o local adequado. Então nós chamamos também de cinema o local. Porém, estamos ali naquele local para ver o resultado do fazer cinema. Então, queridos, cinema é o processo que vai me resultar um filme. E o filme, então, é uma sequência de imagens. Tudo que você está vendo ali são os frames. Acho que vocês estão mais habituados com essa ideia, né? Vários frames em movimento, junta com o som. Só que isso é só a técnica. Mas o mais importante é que o cinema, ele conta histórias. E contar histórias está desde o início da humanidade. Nós gostamos de escutar histórias e também gostamos de contar histórias e realmente produzir histórias. E na verdade o primeiro filme que foi produzido foi lá na França, no ano de 1902. Foi um filme chamado A Viagem à Lua, que tentou pegar uma obra lá de Júlio Verne e meio que misturou com outras. E os franceses, então, produziram aí o primeiro filme. Ele tem mais ou menos uns 12 minutos, eu já assisti, é bem estranho, mas é legal, eles tentam lá fazer, tem uma musiquinha, enfim, não tem, é um cinema mudo, né, então não tem nenhuma fala, não tem nada nesse sentido, mas você entende mais ou menos a história, muito doida, mas dá para entender. Você encontra no YouTube tranquilamente. Aqui não é uma bala, na verdade aqui é um foguete que chegou na Lua, né? Então, no ano 1902, não se falava, parecia muito distante chegar na Lua, pois é. Então, eles aqui fizeram uma obra de ficção. Então, o primeiro filme da história é um filme de ficção científica, né? Que é exatamente A Viagem à Lua. Então, já existiam outros tipos de filmes, existiam, mas não é cinema, eles, na verdade, simplesmente filmaram alguém e passaram a cena de alguém, né? Estamos lá num parque, alguma coisa assim, mas filme mesmo, cinema sendo realizado, foi através deste filme. E eu estou dizendo isso porque a partir deste momento começou uma revolução, a revolução do audiovisual. Então, a revolução exatamente do poder do cinema. Então, o cinema, ele vai começar a estar na boca do povo. Então, as pessoas, elas querem ver as criações dos filmes. As pessoas agora vão se reunir em locais, chamados cinemas também, e naqueles locais vão se passar ali filmes. Antigamente era um negócio assim, magnífico você ir para o cinema, abriam-se as cortinas, ao invés de aparecer ali, né, pessoas como no teatro, na verdade aparecia ali a tela de um filme. Bom, então isso começou a ganhar muita força, porque, como eu disse, as pessoas gostam de escutar histórias. Imagina agora histórias que não é apenas o seu pai que conta, algum familiar, algum chefe tribal que conta, não é mais isso. Agora quem conta é o filme. E aquele filme, então, ele usa técnicas, ele usa efeitos especiais. Esse primeiro filme usou efeitos especiais, bem pedinhas mais, usou. E isso chama a atenção, isso conecta as nossas emoções. Então, é uma revolução. Hoje, nós temos uma indústria bilionária, multimilionária, de vários e vários filmes, certo? Mas, o que podemos dizer é que o cinema, ele não tem fronteiras nem limites. É um fluxo constante de sonho. Orson Welles, ele é um cineasta, ele disse exatamente isso para mostrar que, a partir de agora, aquelas histórias que muitas vezes eram contadas de maneira mais limitadas agora não precisam mais ter limites, não tem mais limites. Os efeitos especiais, as técnicas de cinema permitem contar qualquer história. Basta que a sua suspensão de descrença, que é uma coisa que a gente tem que avaliar sempre, a suspensão de descrença, seja quando você está assistindo o filme, você acredita que um determinado personagem pode voar, ele pode soltar raios pelos olhos, enfim, você acredita naquilo porque a história te faz acreditar naquilo. Bom, então, isso aqui é muito interessante. É como se você tivesse um sonho que não está limitado ao sono, e você pode sonhar a olhar imagens. Então, imagina isso numa época onde isso aqui estava começando. Então, isso aqui foi um impacto muito grande, ao ponto disso ser chamado a sétima arte. Então, já haviam outras artes, né? Haviam sido colocadas aqui a arte da pintura, da escultura, da música, literatura, a dança, até a arquitetura. Eram artes que já eram desenvolvidas ali há muito tempo. Porém, o cinema, ele começa a juntar tudo isso. Então, o especial do cinema é que você junta literatura, você junta, então, roteiros, você agora pode pegar músicas e juntar ali, você pode pegar as imagens de esculturas e pinturas, enfim, dança e todo tipo de coisa, e você coloca numa mistura de imagens com som. Então, a partir desse momento, ficou sendo conhecido como a sétima arte, e talvez a maior das artes, exatamente porque ela reúne todas as informações. Não sei se você já viu esse meme, né? Absoluto Cinema, né?
E é um meme para dizer o seguinte: isso aqui é fantástico, né?
Isso é cinema, isso aqui é maravilhoso. É exatamente para dizer que o cinema é o ápice da arte, no sentido de que ele mexe com várias coisas, certo? Não estou dizendo que é melhor, não, mas é que ele mexe com muito mais coisas, então ele é mais difícil, por isso até para você criar um filme, algo caro, exatamente por causa de todas essas questões. Enfim, então, mas novamente, as técnicas são uma coisa. Fazer cinema, entender, usar a direção, tudo isso é uma coisa. Porém, o que está por trás do cinema é exatamente o que Fellini, que é um conhecido cineasta italiano, ele diz: cinema é um modo divino, entenda, como se fosse algo sagrado, uma maneira diferenciada de contar a vida. Então, você agora pode usar elementos que antigamente talvez você não ia conseguir contar uma história tão interessante, mas agora, por meio do cinema, você consegue contar de uma forma muito mais impactante. Então, as histórias, elas ganham uma vida e impactam muito mais. Então, o cinema é um modo divino de contar a vida, é muito mais poético do que apenas explicar, que é uma junção de imagens com som. Então, é algo bem interessante. Então, o cinema também, ele está dentro de uma categoria chamada de entretenimento. Então, o cinema, ele tem que entreter. O cinema, ele tem que realmente mexer com você, tem que divertir você. Você está naquele momento ali exatamente para ter uma experiência diferenciada, combinando exatamente todos aqueles elementos de som, imagem, narrativa, mas você fica preso a uma história e você fica empolgado com aquela história. Então, o cinema, ele tem que entreter. Obrigatoriamente ele tem que entreter. E isso não é pecaminoso, que às vezes a gente fala entretenimento, parece que uma coisa assim, meio que pecaminosa, mas não. Sendo feito da forma correta, o entretenimento, ele é muito bom e muito aceitável, tá bom? Claro que existe um entretenimento ruim, mas não é o caso aqui. De maneira geral, o entretenimento, ele pode ser usado para a glória de Deus, certo? Então, o entretenimento é um ponto importante. Mas algo, além do entretenimento, é que um bom filme, ele precisa pegar o seu emocional. Ele precisa apelar ao emocional. Então, essa conexão que nós sentimos, às vezes, com alguns filmes, é exatamente porque o diretor e todo aquele grupo, e toda aquela direção ali, permitiu que eu me conectasse com o personagem, com o filme, com a situação. Então agora estou conectado, eu estou vendo ali coisas que parece que eu estou ali naquela situação, naquele momento, ou por mais que talvez eu nunca esteja, por Segunda Guerra Mundial, né? Tem vários filmes de Segunda Guerra Mundial, mas mas eu gosto muito de filmes de Segunda Guerra Mundial. Eu acho, assim, apesar de ser pesado, porém as histórias que são contadas geralmente são histórias heróicas, né? Histórias de lutas e superando adversidades. Então você se conecta não exatamente com a Segunda Guerra, mas você se conecta com aqueles personagens que estavam ali na Segunda Guerra, e você tem mais ou menos uma experiência, mas que aquela experiência te ajuda hoje. Ela te ajuda a superar os desafios de hoje, com situações diferentes, com outras questões diferentes. Mas o apelo emocional é importante por causa disso, porque gera essa conexão. Bom, o Spielberg, quem conhece o Spielberg? Acho que todo mundo conhece, né? Então, Steven Spielberg, ele falou uma coisa interessante. Ele diz: cada vez que eu vejo um filme no cinema, é mágico, não importa qual seja o enredo. Então, para o Spielberg, por isso que eu acho que ele é um excelente diretor, exatamente porque ele entende que aquele momento, ele é diferenciado. Há uma magia, digamos assim, que ela te conecta. Esse apelo emocional, essa contação de histórias, essa identificação, tudo isso te leva, te transporta para um momento especial. Mas também, queridos, algo que é necessário, é óbvio, e eu até já mencionei aqui, que temos que usar criatividade. E a criatividade, lembrando que ela não é nossa, a criatividade é do Senhor. Então, sermos criativos faz parte de todo o processo humano. E bons filmes exigem, obrigatoriamente, criatividade. Contar histórias de um modo não básico demais, sempre tentando trazer uma tecnologia diferente. Talvez para vocês não foi tão impactante quando assistiu, porque eu sou mais velho, eu acho que a maioria, né? Mas, quando assisti Matrix a primeira vez, o primeiro Matrix, foi, assim, incrível. Porque ver aquele, o Neo, né? Passando por aquelas balas, era bala, e ele conseguindo desviar, e câmera lenta, e a câmera ela rodava 360. Tá vendo, para você hoje, não é uma coisa incrível, mas quando assisti a primeira vez, eu disse, como assim? Porque as câmeras não faziam isso, isso é a primeira vez que foi colocado, primeira vez que eu assisti em Jurassic Park, que até para mim hoje é o melhor filme, o primeiro mesmo, do Steven Spielberg, porque você olhar, cara, parece que eu estou ali vendo um animal. Realmente parece que ele está ali na minha frente. É fantástico. Então, essas tecnologias, elas vão avançando e vão te conectando, te colocando na história, mas isso faz parte da criatividade. As técnicas vão mudando e você é criativo para trazer sempre um elemento novo, né? Eu tive a oportunidade de cinema 5D, era 5D, sei lá. Mas era um negócio muito louco, porque não somente as cadeiras, elas ficavam mexendo, mas saía aguinha de vez em quando, saía cheiros, e eu, como assim? Então, eu estou inventando cada vez mais, né? Existem artifícios criativos para nos conectar com as histórias. Então, a criatividade, ela é muito importante, mas um arroz e feijão bem feito é necessário, um bom roteiro, com boas atuações. Por isso que eu gosto também de filmes antigos. De vez em quando, vai lá para filmes antigos que tem bons roteiros e boas histórias, tá? Enfim, e aí, Charles Chaplin, acho que vocês sabem também quem é ele, e é um ator e diretor lá britânico. E olha o que ele diz. Ele diz que num filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. O que eu estou falando? Assim, existem filmes que tratam de temas reais, mas até por tratar de temas reais, existe todo um roteiro, ângulos, fotografia, que não é exatamente a realidade, dá para a gente entender isso, certo? Mas existem histórias que precisam mais e mais de imaginação, certo? Então, o Chaplin, quando ele fala isso, é porque ele vai realmente para a realidade. Mas ele pega elementos dessa realidade, mas se conecta com histórias que podem ser histórias fantásticas. Então, isso aqui, ele diz, isso aqui alimenta a imaginação. Então, isso te chama a suspensão de descrença. Se você realmente vai para o filme da Marvel e você acredita lá que tem um Homem de Ferro, que tem um Homem-Aranha ali, e no filme faz sentido. Então, isso é legal. Nessa construção, ela é muito interessante. Mas agora, eu falei aqui de alguns pontos que fazem um bom filme. Mas isso que eu vou falar agora é o elemento principal. E que torna um filme não apenas assistível ali, sei lá, uma vez. Mas que todas as vezes que você assistir, você vai se conectar com ele. E o tema é um tema universal. Os melhores filmes do mundo, as melhores experiências de cinema do mundo, elas tratam de temas universais. Provavelmente, se você gostou muito de um filme, e se várias pessoas gostaram daquele filme também, é que existe um elemento ou algo que o filme trata que é um tema universal. Então, quando eu falo de um tema universal, é um tema profundo da experiência humana, que vai tratar, então, com amor, amizade, o sentimento de perda, como você supera os limites, a ideia de você se redimir diante de uma falha, a luta do bem e do mal. Então, esses temas universais, eles têm que aparecer no filme. Porque se você não tem esse tipo de conexão, é um filme vazio. que você olha, você vê, ah, bem feito, tem efeitos especiais, faz isso, faz aquilo, mas não está tratando de algo que extrapola, né, os sentidos. Então, é muito importante, quando nós falamos de temas universais, nós estamos aqui defendendo, e o cinema como ele foi concebido com a ideia que existem verdades transcendentes, e essas verdades transcendentes, elas de alguma forma devem aparecer nos filmes. Essas verdades que elas transcendem o que eu toco. Estou tocando nessa mesa, nesse copo, nesse computador. Estou tocando aqui, eu tenho essa experiência material. Porém, a nossa vida, ela é principalmente de experiências imateriais. Aquilo que nós gostamos da vida são de experiências imateriais, de coisas que transcendem o material. Então, os bons filmes, mesmo que você não tenha percebido, eles se usam de elementos e de verdades transcendentes. Esse ponto é o mais relevante para a nossa temática aqui, sobre pós-modernidade, essas coisas todas. Pega isso, guarda isso, já já a gente vai trabalhar de novo essa ideia, tá bom? Agora, um dos elementos transcendentes que a gente tem que mais lembrar é a jornada do herói. Os bons filmes, de alguma forma, eles usam a verdade, é uma verdade, né, que é a jornada do herói. E o evangelho, por si só, é a jornada do herói. Ou pelo menos é a mais fantástica jornada do herói que existe. Então, por isso, que a nossa próxima sessão agora vai ser sobre o evangelho e a jornada do herói. E que negócio de jornada do herói é essa? Pronto, deixa eu tentar explicar. Na verdade, esse é um conceito fabricado aqui por Joseph Campbell, em 1949, quando ele escreve esse livro, O Herói de Mil Faces. E por que O Herói de Mil Faces? É porque a tese dele, que diz que todo herói, e aí eu falo, não é só o herói da Marvel, da DC, não é só esses heróis que a gente conhece mais, não é isso, é os heróis da vida real e os heróis míticos, todos eles se conectam por meio de uma jornada. Então, o que faz um herói é a sua jornada. E esse elemento, apesar de ele não estar pensando exatamente no evangelho, ele entendeu que a experiência humana, ela gosta de jornadas de heróis. Por isso que hoje um dos maiores filmes tem sempre esse elemento da jornada do herói, certo? Bom, mas a jornada do herói, basicamente, ela diz o seguinte: o herói estava lá no cantinho dele, só que chegou uma situação que ele não esperava, ele não estava atrás dela, mas ela chegou. Essa situação, ela chega, mas o herói diz não, ele rejeita essa situação. Porém, aquilo é tão latente, aquilo é tão necessário, que meio que ele é obrigado a entrar na jornada. E daí, ele é que está cru naquela jornada, ele não tem experiência. Então, o que ele vai precisar? Ele vai precisar de um mentor. E vai ter, então, um mentor que vai fazer com que ele aprenda as habilidades necessárias para que ele entre na jornada. E ele vai ter, então, as dificuldades, ele vai ter os seus desafios, ele vai ter que aprender com as dificuldades daquela jornada. E aí ele vai ter que lutar contra ele mesmo, contra os seus próprios problemas, dificuldades. Para enfrentar o problema real que está acontecendo, ele tem que primeiro enfrentar os seus próprios medos, suas próprias mazelas. E ele vai ter que enfrentar internamente as batalhas para depois enfrentar o vilão ou enfrentar os maiores desafios. E ele, então, após muitos desafios, ele consegue ultrapassar o vilão e ele é vencedor naquilo. E o que nos diz dentro da jornada do herói é que ele é celebrado porque ele fez isso. Mas aí depois ele volta para o começo. Ele sai da sua jornada, mas agora ele não é o mesmo. Apesar de aquela situação ter sido resolvida, ele foi transformado. Isso é muito parecido com o que todos nós gostamos. Nós gostamos de histórias de redenção, histórias de transformação, de vencer desafios, vencer obstáculos, e isso está dentro de nós. Então a jornada do herói, ela é muito interessante porque ela se conecta, né, com a nossa experiência humana. Bom, então o Joseph Campbell, ele entendeu isso e ele trouxe essa ideia, ele condensou essa ideia, né? Nosso foco não é falar sobre isso, mas é explicar exatamente os heróis, como os heróis usavam essa jornada. Bom, existiam os heróis míticos gregos. Um principal, fala aí um que você lembra, um herói da Grécia aí. Hércules, pronto, Hércules é o principal, né? Bom, dá para usar muito a história de Hércules para explicar o herói mítico grego. O herói mítico grego, ele tem esses mesmos elementos que eu acabei de explicar aqui. Só que ele tem um probleminha. Por quê? Porque o que o herói grego, ele quer é exatamente mostrar habilidades especiais. Ele quer fazer grandes feitos, feitos memoráveis, mostrar conquistas reais, ganhar uma batalha, vencer um desafio, né? E o Hércules tem os 12 desafios, né? Se não me engano. Enfim, ele tem os desafios que ele tem que enfrentar, mas todas essas questões aqui grandiosas e épicas é porque ele quer deixar o seu nome na história. Então, o ponto principal dele, ele quer deixar o nome dele na história. Não sei se você conhece a história do Hércules mesmo, sem ser do desenho da Disney. A história real do Hércules, ela é trágica. Primeiro eu conheci o Hércules da Disney, mas depois quando eu fui ler, né, ler essas coisas gregas, aí eu fui ver a história original. A história original é terrível. Ele mata a própria família. E ele recebe então os desafios exatamente para ele expurgar aquela situação toda, porque ele fez aquilo e tentar resolver. Mas, cara, ele mata a própria família. Ele, na verdade, seria um vilão, né? Mas o grego, o que ele quer colocar? É a ideia de que aqueles feitos vão redimi-lo de alguma forma. Essa é a perspectiva grega. Agora vamos para outra perspectiva. Essa eu acredito que vocês não gostaram dos gregos, aí ela é muito ruim e chatinha mesmo. Esse tipo de herói não se conecta muito com a gente. Mas esse aqui que eu vou mostrar se conecta. João 15, versículo 13. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus inimigos. Seus amigos? Até pelos inimigos também, né? Teologicamente falando. Não existe maior amor do que se sacrificar. O tipo de herói que a gente gosta, herói de Marvel, de DC, esses heróis que a gente assiste, estes são heróis que se sacrificam. O herói bíblico é alguém que se sacrifica. É diferente da abordagem grega, que quer deixar o seu nome. Oh, isso é tão importante, eu quis ter isso. Tenho tantas coisas. Mas o que realmente se conecta com a alma humana é esse tipo de heroísmo que você se dá, que você corta na própria pele. Você sente, você tem que se entregar. Então, o herói bíblico, ele enfatiza as qualidades morais. Então, dentro daquela ideia da jornada do herói, a transformação que acontece no herói, ela é uma transformação principalmente moral. Ele tem que vencer os próprios conflitos do coração. Então, essas virtudes, elas são enfatizados. Mas de qualquer forma, parece que Deus implantou alguma coisa em nós para nos conectar de alguma maneira com a história de Cristo. Por isso que até ateus entendem, acho que não é nem um spoiler. Vocês assistiram Os Vingadores, o Ultimato, né? Provavelmente acho que todo mundo aceitou. Então aquele final ali,
Todo mundo gosta daqui.
Do Homem de Ferro.
Todo mundo gosta daqui.
Ateu, muçulmano, seja o que for.
Todo mundo gosta daqui.
Porque se conecta com a jornada do maior herói de todos os tempos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, o sacrifício heróico, ele é muito importante. Porque o exemplo deixado de Jesus, Jesus realmente é muito visível. Você lê ali os capítulos finais da Bíblia, dos Evangelhos, Jesus sofrendo, Jesus situando, sem merecer nada daquilo, mas ao mesmo tempo ele querendo estar ali, porque ele sabe que aquilo ali é para os seus discípulos, é para o seu povo, e ele está se entregando aquilo ali. Isso aqui mostra que ele aguentou agonias físicas, emocionais, durante toda a crucificação. E esse sacrifício, ele realmente tem que ser celebrado, porque é um sacrifício que ele transforma, ou pelo menos ele nos comunica algo muito especial. Já que o Senhor Jesus Cristo não precisava ser transformado, porque ele sempre foi perfeito, mas ele é um exemplo. Ele fez tudo o que fez, não somente para nos dar a redenção, que é o principal, mas também para nos ensinar. Então, a história de Jesus nos ensina que se sacrificar é importante. Então, vocês, acredito, poucos são descasados, né? Mas aqueles que são casados entendem. E é chamado que o marido tem que se sacrificar pela esposa, que a esposa se doa pelo seu marido, pelos seus filhos. A nossa experiência humana, ela tem que ser uma experiência de sacrifício no Evangelho. E aí, eu peguei aqui situações, aí eu escolhi segundo o meu gosto, tá? Alguns exemplos. Alguém assistiu o Homem-Aranha do Sam Raimi 2, ou 2? Que é considerado o melhor filme de todos os tempos.
Essa cena, essa é a cena fantástica. Que ele vai lá, que ele joga as teias e enfim, todo mundo dentro do metrô, dentro daquele VLT ali, né? Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. E ele percebe isso, que ele faz, começa a jogar teias, 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 teias. E ele se coloca na frente ali do vagão principal, né? E ele para o trem com as teias, e ele praticamente fica quase morto, né? Mas interessante que perde, né? Tira a máscara, mas ninguém quer ver o rosto dele. Porque eles entendem o sacrifício. Então, vão lá levando ele, não sei se você lembra, né? Vão levando ele e tal, e ninguém vê o rosto dele. Por gratidão. Então é fantástico, essa cena é fantástica. Mas por que a gente gosta dessa cena? Tem uma coisa embutida em nós que a gente não sabe explicar. Outro ponto também, coragem. Heróis têm que ser corajosos. Então, a coragem é um tema bíblico, porque a coragem é um elemento da fé. Porque a fé faz te fazer coisas que sem a fé você provavelmente rejeitaria, você não queria fazer, você não acha até sem sentido, mas por causa da fé você vai lá, vira um missionário e vai para outra parte do mundo, ou você rejeita coisas aqui, prazeres sensoriais dessa terra para fazer, né, coisas magníficas, né, e realmente se dobrar à vontade do Senhor. Então coragem é fundamental. Heróis têm que ser corajosos. Não sei se vocês assistiram esse filme, mas Coração Valente é fantástico. Coragem, o cara vai lá porque ele tem uma determinação para libertar o seu povo. Lembrando, não são histórias bíblicas, mas tem alguma coisa que comunica ao nosso coração. O outro também, que é uma história heróica, isso aqui é, os dois são baseados em história real, né? Esse aqui é baseado em história real, né? E esse aqui, quem assistiu, se você não assistiu, assista. Que eu devia de casa para vocês. Assistam A Lista de Schindler. Preto e branco. Filme do Steven Spielberg. Mas tem um sentido ser preto e branco. E tem algumas cenas que não são preto e branco. E faz parte do filme, né? Mas é fantástico esse filme.
O sacrifício, cara. E não faz sentido ele fazer o que ele fez no filme. Mas há um elemento de coragem ali. E fala e mostra como ele é heróico. Outro ponto também, resiliência moral. Resiliência moral é quando você é confrontado com situações, mas mesmo assim você não entrega os pontos. Todos nós temos que ter isso. Lá, vocês que estão jovens, em colégio, em faculdade, vocês são convidados diariamente a fazerem coisas erradas. Por que que você não se entrega? Se você não se entrega, é porque você entendeu o que é resiliência moral. Existe algo acima de você que faz com que você... Não, eu não vou fazer isso porque isso é errado. Você então se fortalece. E o exemplo... O exemplo parece estranho, mas eu adoro esse filme. Eu gosto mais do que minhas filhas. Que é a Cinderela. Cinderela. Tá faltando aí o planeta, né? A Cinderela. A Cinderela é fantástica. E em especial o filme da Disney mesmo. O filme é até mais interessante do que o desenho, mas o desenho é muito bom. E por que que é bom? Assim, eu sei que tem magia, esses filmes da Disney, tem um negócio de bruxaria, essas coisas, mas tem esses elementos que são heróicos. A Cinderela é heróica. Por quê? Ela podia ter matado aquela madrasta dela, aquelas irmãs dela, postiças ali, né? Mas ela aguenta. Ela aguenta, firmeza moral. E dentre as princesas da Disney, a Moana, não sei o que, Frozen e tal, cara, princesa mesmo. E vai dar pena na Cinderela. Porque ela tem esses elementos, né? Que são maravilhosos. Nós precisamos aprender. E por isso que é uma história atemporal. Assim, você assiste, você entende, né, o porquê que ela recebe aquelas bênçãos. Interessante que o que ela recebe ali, eu sei que tem fada, essas coisas, mas como se fosse, ó, se você resistir, você vai receber um prêmio. E assim, muitas vezes ela até não sabe o que é que ela vai receber. Nunca ela imaginou que uma fada ia acontecer aquilo que aconteceu, né? Mas aquela segunda parte da história é o prêmio por causa que ela resistiu moralmente à primeira parte. Agora, o interessante é que todo bom filme também tem que ter um vilão. Entenda que um bom vilão é um vilão que ele também reflete os nossos conflitos internos. Então é a ideia de que todos nós, de alguma forma, somos vilões, de alguma maneira. E quando nós vencemos os desafios, e quando nós, né, derrotamos, digamos, o vilão, essa ideia de você superar seus limites e crescer. Por isso que um filme que não tem bons vilões é um filme que parece estar faltando alguma coisa, certo? Então um bom vilão é expressa exatamente, é como se ele fosse um espelho sombrio do seu próprio pecado. Então, por isso que o vilão, a gente não tem que romantizar vilão. O vilão é vilão, porque ele está comunicando exatamente o que é o nosso pecado. Então, ele não tem que ser explicar. Então, eu já vi até filme tentando justificar o Hitler. Meu Deus, cara. Vilão é vilão, cara. E tem que ser simbolizado como essa ideia do pecado que precisa ser vencido. Eu botei aqui, que é o maior de todos os vilões, né? Darth Vader. Mas o Darth Vader é interessante. Foi ensinado o caminho da luz, mas escolheu o caminho das sombras, né? O caminho do lado mal da força. Que estão matando isso no Star Wars. O pós-modernismo chegou no Star Wars, certo? Então estão matando o Star Wars. Mas a premissa geral, ela é essa, né? Bem contra o mal. Outra ideia, família. Família é um tema que sempre a gente lembra, e a Bíblia trata muito disso. Os conflitos de família, Jacó, Esaú, né, as questões de José com seus irmãos, tudo isso, você percebe que, biblicamente falando, né, há muitos conflitos na Bíblia de família, mas que eles, de alguma maneira, eles são resolvidos, com a interferência divina, eles são resolvidos. Interessante, por isso que você tem o Star Wars, gosto muito desses Star Wars, não, desses aqui, são muito legais. Por causa, essa cena aqui, ela é fantástica. George Lucas disse, O que é que... Qual o tema de Star Wars? O tema de Star Wars é família. E de fato é a família Skywalker. Ah, e essa cena aqui é a cena que ele vai dizer: eu sou seu pai, né? Todo mundo sabe. Essa cena é interessante porque ele era um Jedi e ele virou um Sith. E ele quer então levar o Luke para o lado dele. Só que lá na frente, interessante, quando o Luke descobre que o pai dele não está morto, na verdade é uma simbologia que fala que o pai dele está morto, na verdade que o Darth Vader matou o pai dele, né? E no último filme é exatamente o Luke tentando levar o pai dele para o caminho da luz. Cara, isso é muito simbólico, isso é muito interessante, porque não é, ele não batalhou para matar o pai dele, ele batalhou para transformar o pai dele. E era isso que iria equilibrar a força, né? Segundo as profecias, né, de Star Wars. Mas é interessante. Como foi construído? Por isso que o Star Wars é a maior franquia do mundo, né? Porque ela tem essa premissa por trás. E transformação pessoal. Também isso faz parte da jornada do herói. O herói tem que ser transformado. E aí quando a gente olha para a história de Paulo, né? Paulo lá, fariseu, perseguidor de cristãos, matava cristãos, não ajudava na morte dos cristãos. Esse homem é transformado. Esse homem passa de perseguidor agora, né, para um seguidor do Senhor. Transformação incrível. Por isso que existem vários filmes de Paulo, né? Um dos apóstolos que mais tem filmes é dele, né? Exatamente porque essa jornada dele era muito interessante. Aí eu lembrei de um filme, não sei se você já assistiu, mas é muito interessante esse filme, que é o Clique, né? Cara, o Clique é um filme de transformação, né? Ele tem lá o negócio do controle, você deve saber, né? Não vou dar spoilers aqui, mas é uma história de transformação. Ela tem uma mensagem de transformação, e tem vários outros, né? Que eu fui pegando aqui conforme eu lembrava. E superação, superar limites, superar adversidades, né? Isso aqui é só de gente velha, esse é mais velho que eu, mas esse filme aqui que eu vou passar mostra exatamente isso. Mas um herói, ou pelo menos a experiência humana, nos chama a superar nós mesmos, os nossos limites, nossos problemas, nossos pecados. Então a jornada do herói também tem isso. E aí nós temos Rock. Porque é muito interessante. E a história do próprio Stallone, né? Stallone que escreveu, ele escreveu a história dele, dos problemas dele. Só que ele botou como se ele fosse um lutador, né? Porque tem que ter um elemento entretenimento, tem que ter um elemento, né, ali, artístico da coisa. Mas é a história do próprio Stallone. E por isso que é tão. E por isso que queriam dar para outro ator fazer. E ele disse: não, eu que faço. Porque é a minha história. Né? Lembra que ele na verdade deixou de receber cachê, ou recebeu muito pouquinho, porque ele disse: eu tenho que ser um ator. E valeu a pena, né? Porque ele ficou milionário depois desse filme, né? Mas é fantástico. A história, a premissa de todos os Rock, né? O primeiro é muito bom, mas até o Creed 2, assim, você entende, né, que existe essa ideia de luta para superar desafios. Todos os Rock são assim. Bom, agora, só para fechar, o grande final aqui dessa parte, certo? Batman. Porque é o herói que eu mais gosto. E eu acho que provavelmente é o mais gosto muito dos outros, também gosto de vários outros. Mas por que que o Batman é tão fantástico? Porque ele meio que resume tudo isso que a gente acabou de falar. Porque o Batman é uma tragédia. Assim, provavelmente as pessoas se conectam com o Batman depois que vê a história de início dele. Porque o Batman não tem poder, dessas coisas que os outros heróis têm, mas o Batman, ele é fruto de uma tragédia. Ele viu os pais dele sendo assassinados. E imagina como é que ia ficar a sua cabeça com isso. Provavelmente eu vi o caso do irmão da Suzanne Christopher, não sei se alguém já viu, tá? que ele ficou louco, cara. Ele ficou, um época ele estava mendigando no crack no meio da rua. Porque imagina a situação, a cabeça do cara, vendo uma tragédia, né, dessa, desse porte, você perdendo os pais. Mas o Batman, Bruce Wayne, ele trabalhou a mente dele para ele não virar, porque ele tinha dinheiro, ele tinha toda a herança lá para ele, porém, de alguma forma, ele transformou o trauma pessoal dele no impulso para combater o crime, o mal. E por isso que, assim, ele combate os criminosos de Gotham, porque provavelmente ele poderia ser o maior criminoso de Gotham. Ele tinha dinheiro, tinha um motivo para odiar a sociedade, ele tinha tudo isso, mas ele não faz isso. Ele transformou uma história terrível em algo maravilhoso. Então ele começou a ser um vigilante para vencer o mal, certo? Então a história básica do Batman é essa. Então o Batman tem uma lição, né? Então por isso que a gente gosta. Por que a gente gosta dessas coisas? Por que é isso? Né? Porque existem essas coisas por trás. Agora, tudo que eu falei para vocês são premissas básicas da jornada do herói, que acaba tendo um elemento ou outro do Evangelho. O Evangelho carrega essas ideias. Mas eu quero mostrar agora uma mudança do cenário. Vamos então falar sobre o pós-modernismo e o pós-modernismo entrando no cinema. E nós temos que falar uma coisa. Eu não gosto de falar de política, certo? Não é um tema assim, que eu tenho. Mas quando isso resvala no Evangelho, quando isso bate nas questões bíblicas, a gente tem que falar. E querendo ou não, se aceitando ou não, existe uma guerra cultural. Sempre existiu, mas ela tem ficado mais intensa. Isso eu quero dizer que essa guerra cultural são guerras de cosmovisões. Uma cosmovisão na palavra de Deus. Mesmo que você não seja um crente, mas você entendia por uma tradição, entendia por uma questão mais conservadora, que existiam determinados elementos que a sociedade precisa respeitar. São elementos transcendentes. Então, mesmo ateus do passado, eles concordavam com algumas dessas coisas. Só que estamos sofrendo aqui uma guerra cultural, no sentido de que existem elementos, existem movimentos contemporâneos que tentam acabar com o tradicional, acabar com aquilo que é transcendente, aquelas verdades transcendentes. Elas estão sendo, pouco a pouco, dilapidadas, ou se há uma tentativa disso. Eu acho que não vai vencer, na verdade, sabe que não vai vencer, mas vai trazer muitos prejuízos. E provavelmente, quem está nessa guerra, e o lado contrário ao da Bíblia, que está nessa guerra, ele nem quer pegar a minha geração, talvez não tanto a de vocês, mas provavelmente, né, a geração dela, dali, dela. Essa geração. Quanto mais criança, esse é o objetivo da nova guerra cultural. Então, só para a gente exemplificar, que é esse negócio de filosofia cristã, filosofia moderna, cristão clássica, né? E moderno. E depois pós-moderno. Eu sempre uso nas minhas aulas de filosofia essa ideia aqui. O que é? Imagina que existe um mundo sensível, ou seja, eu toco, eu vejo, meus sentidos. O mundo sensível é o mundo que eu sinto. O mundo sensível está aqui. E o mundo transcendente é o mundo que eu não vejo. Mas ele está lá, tipo a matemática. Você vê matemática? Eu não vejo matemática. Você vê um cálculo. Você vê, sei lá, um prédio. Esse prédio aqui não cai porque existe um engenheiro que calculou certo, mas esses cálculos, eles são transcendentes. Eles não existem em canto nenhum, assim, fisicamente falando. Eles estão dentro da nossa mente. Certo? Mas existem outras coisas. A espiritualidade está aqui, então você tem um mundo que está além dos nossos sentidos. Por isso nós oramos, porque nós entendemos que Deus é Espírito, nós falamos com Deus. Então é um mundo que transcende a nossa existência, transcende a questão material. Bom, então, em uma filosofia cristã clássica, o que é que acontece? Onde é que está a verdade?
onde eu devo me apegar, onde estão os valores que eu devo realmente me firmar. Está no mundo transcendente ou no mundo sensível?
No transcendente. Mas é isso mesmo. Então a filosofia cristã, ela entende
que a verdade ela está aqui. Por isso que a jornada do herói não faz sentido.
Mas quando nós mudamos de cenário, e vocês sabem que mais ou menos no século XVII, com o iluminismo e com várias questões religiosas, políticas, sociais que aconteceram na França e disseminaram para o mundo todo, hoje nós vivemos, com certeza, o que nós chamamos de filosofia moderna. Vamos tentar explicar o que é filosofia moderna. Bom, a filosofia moderna, né, apagando lá de estampa, beleza, a filosofia moderna, ela tem uma premissa. Onde é que está a verdade na filosofia moderna? Então, o que é que os modernistas, não estou falando de pós, estou falando de modernistas, os modernistas acreditam que a verdade, ela é explicável, é de alguma forma explicável no mundo físico. Eu posso até dizer, não sei se existe, tem uns agnósticos, né, que pessoas falam isso, que eu não sei se o mundo transcendente, mas isso é muito complicado. Então, eu não devo buscar o mundo transcendente, eu tenho que ficar aqui no mundo físico. E por isso que a ciência, a epistemologia, ou seja, a ciência, ela ganha um destaque incrível a partir do século XVII. Não que ela não ganhasse antes, mas era uma ciência que, ao mesmo tempo, ela estava conectada com valores morais, transcendentes e tal. Havia tudo isso. Você pega Aristóteles, ele fala muito de ciência, mas é ciência com metafísica, essas coisas que juntam o transcendente com o mundo material. Só que, a partir dos iluministas, se houve uma orquestração, isso aqui não é teoria da conspiração, de jeito nenhum, isso aqui é histórico, houve um movimento para tornar a verdade algo sensorial, que eu tenho que colocar aqui num livro, que eu tenho que tocar, eu tenho que ver uma foto, eu não tenho que me preocupar se existe um mundo transcendente, se existem coisas, o que é que Deus vai falar. E por isso que nós temos tanta dificuldade de orar na nossa geração. Porque falar com questões transcendentes, porque todo mundo só está ligado com as coisas daqui, com as coisas materiais, físicas. Então é muito difícil para nós, porque o que é falado socialmente é que nós devemos nos preocupar basicamente com isso, com as questões do mundo sensível. Bom, então os modernistas acreditam, isso aqui é muito importante, que a verdade ela está no mundo material sensível. Só que a nossa conferência é sobre pós-modernismo. E o grande ponto do pós-modernismo, que é uma coisa que ainda está se investigando, é muito difícil você chegar, estamos no pós-modernismo com todos os elementos, é isso, aquilo. Mas existe uma coisa que dá para a gente tentar explicar o que é o pós-modernismo. Bom, vamos apagar aqui. Na filosofia pós-moderna, eu pergunto uma coisa para você. Onde está a verdade? Onde está a verdade? Pós-moderna. Cara, a verdade na filosofia pós-moderna, ela está na lata do lixo. Não importa. Não existe verdade. Você tem a sua verdade. Se eu chego e digo, eu sou um cachorro. Você tem que aceitar que eu sou um cachorro. Porque eu sou um cachorro, eu estou dizendo, com todas as forças, eu sou um cachorro. E você já deve ter visto vídeos de gente doida chegando em casa, a pessoa está trabalhando, né, no seu escritório, fazendo as coisas. Aí quando chega em casa, ela pega, bota uns orelhinhas de cachorro e ela começa a latir dentro de casa e andar igual um cachorro dentro de casa. É o que o pós-modernismo faz. Ele pega a verdade e joga no lixo. E não importa se a verdade, não, eu não quero saber, a verdade não existe, e explicações do mundo sensível, explicações do mundo transcendente, não importa. Aí você diz, olha, homossexualidade não dá certo, exatamente porque geneticamente não existe isso. E aí uma pessoa pós-moderna, ela vai dizer, eu não quero saber. Não, Deus diz que é errado. Eu não quero saber de Deus. Não, mas a genética, a biologia está dizendo que está errado. Eu não quero saber de Deus. Eu faço a minha verdade. Eu sou o meu Deus. Eu produzo a minha verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. E acabou. Todo mundo vamos tentar aqui viver. Só que, na verdade, o que vai acontecer é que aquele que tem mais poder para jogar a sua verdade sobre os outros é que vai prevalecer. Né? Mas é a loucura dos nossos tempos. Não existe verdade, a verdade está na lata do lixo. Bom, tem surgido, e é uma coisa que tem surgido agora, é difícil até a gente falar, mas isso aqui é muito interessante. Ah, precisamos de mais literatura para isso, mas já tem algumas coisas já produzidas nos Estados Unidos, algumas coisas começando a chegar agora aqui, sobre a cultura woke. Você tem que separar o esquerdismo e o progressismo de antes de uns 10 anos, uns 20 anos para cá, porque antes disso o esquerdismo era uma coisa. Uns 20 anos para cá o esquerdismo virou uma outra coisa. O esquerdismo está virando, e eu falo progressismo, ele está virando pós-moderno, porque o Stalin, a União Soviética, eles são modernos, entendeu? Eles acreditam que existe uma verdade, mas é uma verdade mais científica e tal. Eles vão explicar, por isso que tem aquela guerra científica pelo espaço, essas coisas todas, né? Pois é, nós temos hoje uma outra questão. Às vezes as pessoas se confundem. Existem níveis de esquerdismo, níveis de progressismo, né? Mas a cultura woke, essa cultura progressista pós-moderna, no qual ela vai dizer, existem crianças trans. Saiu o filme do Miles Morales, não sei quem viu, o filme do Miles Morales, tem uma bandeira trans no quarto da Gwen Stacy, exatamente. E é, crianças trans existem. É desse jeito. Uma coisa do Homem-Aranha, né? Porque é um universo do Homem-Aranha. Cara, isso é terrível. Isso é terrível. Então você começa a ver as obras sendo alteradas. Aí você diz, não, eu conheci a Ariel, ruiva. Não, mas nós queremos que agora a Ariel seja negra. Não, nada contra, né? Porque ela é uma negra bonita, tudo, mas não faz sentido. Uma obra que é dinamarquesa. Aí, agora a sereia é negra, mas o problema não é nem ela ser só negra, é porque o que a gente lembra tradicional, aquela história, né, mais conhecida da Ariel, ela é branca e ruiva. Então você está mudando. A ideia não é colocar personagens negros, não é essa. A ideia é mudar o teu senso do que é verdade. Então, qualquer coisa pode ser verdade. Então agora o Hulk era um cara bruto. É Hulk esmaga, né? Aquela quando é Hulk esmaga, agora não, o Hulk faz yoga. E agora a She-Hulk, ela diz pro Hulk, você não sabe o que é sofrer. Eu fico recebendo cantadas na rua. Eu que sei o que é sofrer. Olha o nível. O Bruce Banner, ele perde tudo, ele não queria ser um Hulk. Ele tem um dilema moral incrível, muito legal, por isso que a gente gosta do Hulk também. Aí é resumido a, não, você não sabe, as mulheres só, claro, de fato, pode ter mulheres sofrendo e tal, mas, cara, olha isso, não faz sentido, é ruim a história. Então você tem todo um universo agora, num filme de criança, você agora tem beijo gay e você tem agora aquela ali, né, esqueci o nome da galera, América Chaves, que agora tem duas mães, um filme da Marvel, né, e aqui a Velma, que eu conheci do Scooby-Doo, cara, agora a Velma, ela tem um relacionamento homossexual com a Daphne. O que é isso, cara? A ideia não é
colocar mais personagens negros, nem mais mulheres, nem mais essas coisas. É acabar com o senso de verdade. É isso o que a cultura woke faz.
Tem um repórter, um colunista português, que ele falou uma frase muito básica: a cultura woke mata cultura.
Não se existe cultura onde ideologias elas se metem.
E aí, para a gente finalizar, como é que o cristão ele pode redimir o cinema? Ou pelo menos que ele pode, o que é que você, como pai, ou você mesmo, vai escolher as obras? Como é que você vai lidar com isso? Então, o cristão, ele tem que dar uma resposta, ele tem que fazer alguma coisa diante desse universo. Eu tenho aqui dicas muito básicas, mas eu acho que elas são muito importantes.
Primeiro, filtro bíblico. Hoje, antigamente, na época de criança, eu assistia muitos desenhos, eu não tinha supervisão, porque, tipo, assistir um desenho não é um problema, é um desenho. Hoje em dia, é mais fácil ver porcarias em desenhos do que em filmes seriados. Sabe? Eu lembro de uma mãe lá na igreja, que ela muito relaxa, assim, no sentido de ainda não está preocupada com essas coisas, ela deixou a filha dela assistir a Nova She-Ra. Não sei se vocês sabem, né? Nova She-Ra, ela não sabia. Mas aí, do nada, a filha dela assistindo lá. E ela entrou, ela estava assistindo com a filha também. E daqui a pouco, a She-Ra está namorando com uma menina lá. Que não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Mas é uma substituição da história do tradicional.
Bom, então nós agora, e nós, né, eu e Natália, a gente só assiste filmes. A gente assiste mesmo os filmes, a gente assiste todos os spoilers possíveis, para a gente então saber se vai levar nossas filhas, se elas vão assistir de alguma forma, tá? Então nós temos que ter bons filtros bíblicos, ou seja, eu olho para aquela história e digo, isso tem woke, isso não tem, isso vai mexer na história, isso está mexendo com a Bíblia. Se isso tiver lá, a gente nega, se nega a assistir, a gente vai para outra coisa, independente da fama que aquela obra tem. Bom, outro ponto também, é muito importante você incentivar aquilo que é bom. Se isso tem uma história de um valor universal, eu propagandei. De cara, isso é massa, isso é bom e tal. Por quê? Para mostrar e para incentivar outras pessoas a comprarem aquilo ali, para mostrar para as produtoras que não vale a pena elas irem para essa guerra, que elas vão perder. E assim, é muito importante, a gente não pode fazer muita coisa, a gente não tem dinheiro como Hollywood, essas coisas, mas a nossa opinião ela vai influenciar um grupinho de pessoas. Se várias pessoas começarem a indicar e falar, talvez isso tenha um movimento interessante. Então, incentive boa arte. A gente viu que é sétima arte. E ela é sétima arte exatamente porque existem histórias e valores muito importantes. E outra coisa, divirta ensinando. É muito importante você pegar as obras e dizer, olha, essa obra aqui ela é importante por causa disso, 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 olha esse valor moral, olha não sei o quê. Um dia desse a minha filha estava falando, cantando aquela música da Frozen, Let It Go, aquela lá. Eu nem sei como é que é português, como é que é? Livestro, né? E eu digo, olha, apesar de ser a música mais lembrada, mas essa música é uma música pecaminosa, assim, dentro do enredo mesmo. Porque ela Livestrou lá, mas não Livestrou ela no vilã. Ela só muda no final. Assim, sem querer, ela virou um vilã da própria irmã. Então, aí eu fui ensinando a ela, né? Assim, pra dizer, olha, o que tem por trás aqui, ó. Nesse momento aqui, ela não tá bem, só para ela entender, ó. Então ela vai pegando aos poucos, né? Então é muito importante você fazer essa curadoria. Você tem que ser um curador dos seus filhos. E é mais de uma forma lúdica. Eu entendo que o cinema é importante. Eu entendo que essas obras são importantes. Falar valores sacrificiais extra-bíblicos, assim, no sentido que essa história ela se conecta com a realidade. Porque quando você se prende só na Bíblia, assim, olha, entendo bem. A Bíblia é a nossa fonte, é a nossa direção, realmente é o núcleo de tudo aquilo que a gente deve aprender. Porém, a Bíblia, ela precisa ser visível na realidade. Então, quer dizer que existem... O que a Bíblia diz, ela é a realidade onde for. Então, por isso que onde tiver essas coisas, esses elementos aqui que a gente tem falado até agora na nossa palestra, isso é muito importante para a gente perceber, sim, que elementos sacrificiais que o Evangelho pode ser percebido também na sétima arte, no cinema. Enfim, para a gente então fechar aqui, uma revisãozinha. Nós falamos então sobre pós-modernidade, Evangelho e cinema. Então, vimos o que é cinema, passeamos um pouquinho sobre o Evangelho e a jornada do herói, vimos como o pós-modernismo ele acaba com o cinema e com a arte em geral, mas que os cristãos devem estar atentos a isso e devem se posicionar, né? Que foi muito rápido, claro, mas a nossa ideia é essa. E nós tivemos aqui certamente alguns aprendizados. Entendemos a importância do cinema e nós vimos o impacto que a visão pós-modernista, né, tem afetado a arte cinematográfica. Vimos também que quando nós olhamos para esse ensino, que precisamos ser mais vigilantes em relação às mensagens ideológicas das obras que estão ao nosso redor. E por fim, nós devemos usar o cinema como uma ferramenta para compartilhar a mensagem do Evangelho, mas para que você faça isso, é necessário que você afaste, né, os elementos extremamente perigosos, complicados, para se focar numa mensagem da realidade, né? O cristianismo é a realidade. Então, se essas mensagens, de alguma maneira, elas se conectam com a realidade, a gente pode usar o cinema para isso. E aí uma reflexão final que nós deixamos sobre esta palestra aqui. Que as nossas vidas sejam como um filme que reflete a luz de Cristo e leva os outros a glorificar a Deus. Amém?
Amém.
Vamos então lá. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, falando dessa temática tão difícil, tão complexa, mas, Senhor, nos ajuda a ter mais filtros, a entendermos que o mundo jaz no maligno, mas nós também temos que nos posicionar e precisamos tentar enxergar aquilo que é importante e relevante na nossa sociedade para realmente fazer com que teu nome seja conhecido e que realmente a tua palavra alcance os corações, que a tua palavra realmente nos inspire a fazermos boas histórias, histórias para nós mesmos, histórias para a próxima geração, e que possamos não ficar lutando com essas coisas erradas do pós-modernismo, mas que possamos ser criativos, entregar boas histórias a essas novas gerações. Ó Senhor, nós pedimos isso e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe a todos.